SBS Radio.
Vamos então aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 24 de junho. A Austrália registrou a primeira morte por coronavírus em mais de um mês. Um homem de 80 anos morreu em Vitória. Ele é a 103ª pessoa a morrer por coronavírus na Austrália e a primeira desde 23 de maio. Hoje, 20 novos casos foram registrados no estado. 7 deles estão ligados a surtos desconhecidos e estão sob investigação. O estado aumentou o número de testes em diversas localidades, como shopping centers e escolas. O diretor de saúde de Vitória, Brett Sutton, defendeu os esforços do seu estado para levar mais informação às comunidades étnicas que não têm o inglês como primeira língua. A Federação dos Conselhos das Comunidades Étnicas, FECA, disse que os governos estaduais e federais falharam em envolver os líderes comunitários nos esforços de contenção do coronavírus. As autoridades de saúde alertaram sobre viagens para e de Melbourne, onde residem muitos imigrantes. O diretor de saúde do estado, o Dr. Brett Sutton, disse que esforços extensos continuam a ser feitos para divulgar informações sobre prevenção ao coronavírus.
When we've seen who's been identified as cases in recent days and where those chains of transmission have occurred, we've clearly reached into those communities. It's a complex process. We've always had information in multiple languages. I've been very actively engaged in multicultural engagement and I have always advocated to our comms team to engage with our intelligence team around where are our cases, what communities do they represent, and to use all mechanisms to reach into them.
A Austrália conta agora com 7.512 infectados por Covid-19 e 103 mortos. No Brasil, mais um triste recorde. O país chega a 52.649 mortes por Covid-19 e 1.145.000 casos de infectados. O país registrou 1.374 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com a atualização do Ministério da Saúde. A atualização diária traz um aumento de 2,7% no número de óbitos em relação ao dia anterior. Os estados com maior número de óbitos são São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Pernambuco. Pela primeira vez também, o interior de São Paulo passou a capital no número de novos casos de contaminados pelo vírus. O secretário de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, Marco Vignoli, disse que há grande preocupação com o avanço da pandemia nas cidades do interior.
O interior do estado de São Paulo passou a capital em número de novos casos. No momento em que nós chegamos em 600 municípios do estado de São Paulo já com casos confirmados de coronavírus, o interior já tem 14,5% a mais de casos, de novos casos, do que a capital nesse período da última semana.
O diretor de saúde da cidade de Sorocaba, cidade do interior de São Paulo, Fernando Brum, disse que a sua cidade está próxima do caos e que já há fila para os leitos das UTIs.
Nós estamos próximo do caos se nós não cuidarmos do isolamento. Temos pacientes aguardando vaga de UTI. Nós não queríamos chegar a esse ponto. Chegamos a esse ponto. Daí para frente as coisas vão chegar num ponto que a gente não consegue mais controlar. Então a população vai ter que colaborar.
Ainda no Brasil, uma decisão da Justiça Federal determinou que o presidente Jair Bolsonaro use máscara quando estiver circulando por espaços públicos. Disse o juiz, mostra-se, no mínimo, desrespeitoso o ato de sair em público sem o uso de máscara, colocando em risco a saúde de outras pessoas. Ouça a reportagem e mais detalhes com a Rádio Agência Nacional.
Uma decisão da Justiça Federal, publicada nesta terça-feira, determinou que o presidente Jair Bolsonaro use máscara quando estiver circulando por espaços públicos. A sentença, emitida pela 9ª Vara Civil de Brasília, também estende essa obrigatoriedade quando o presidente estiver em estabelecimentos comerciais, industriais e até dentro de transportes coletivos. Caso Bolsonaro descumpra essa determinação, terá de pagar multa diária no valor de R$ 2.000. Por nota, a Advocacia-Geral da União, que atua na defesa do presidente, disse que está estudando as medidas cabíveis para reverter a liminar e preservar a independência e a harmonia entre os poderes. Esse parecer da Justiça Federal também será aplicado aos colaboradores e servidores da União, que deverão usar máscaras enquanto estiverem prestando serviço. Em caso de descumprimento, também será aplicada multa diária, mas em valor bem maior, de R$ 20.000. Vai ficar a cargo do Distrito Federal fiscalizar se a determinação está sendo cumprida. Vale lembrar que, desde o final de abril, já é obrigatório o uso de máscaras ao circular em espaços públicos aqui no Distrito Federal. Inclusive, recentemente, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, chegou a ser multado justamente por participar sem máscara de atos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro em Brasília.
E essa semana, o governo de Portugal voltou atrás e impôs restrições em algumas partes da cidade de Lisboa, enquanto as autoridades lutam para romper a cadeia de transmissão do coronavírus nas cidades ao redor da capital. O primeiro-ministro António Costa disse que os pontos com maior índice de transmissão por Covid-19 estão localizados em 15 áreas da cidade. Ele disse que a partir da meia-noite, o limite de reunião de até 10 pessoas será reestabelecido nessas áreas e estabelecimentos comerciais terão que fechar às 8 da noite. António Costa disse ainda que não proibirá atividades comerciais e as pessoas de irem ao trabalho.
Há dois momentos distintos e há uma circunstância completamente diversa. Poderíamos obter com a cerca sanitária sem todos os inconvenientes da cerca sanitária, porque aí não proibimos de trabalhar quem está em condições de poder trabalhar, não proibimos a atividade comercial quando ela se pode desenvolver.
Essa moradora disse à agência Reuters que está preocupada com o aumento no número de casos.
Muito preocupada porque é assim, tenho netas e o filho ainda é novo também e a gente realmente preocupa-se porque a vida é respeito, não é? Porque nós idosos temos muito respeito e esta cidade nova não tem respeito nenhum.
No total, há 1.540 mortes por Covid-19 e 39.737 casos confirmados desde o início da pandemia em Portugal. E de volta à Austrália, uma nova pesquisa revelou que 94% dos australianos acham que o governo de Scott Morrison deveria buscar novas alternativas e mercados e ser menos dependente da China. A China é o principal parceiro comercial da Austrália. A pesquisa do Instituto Lowy mostra que a confiança do australiano na China caiu para 23%, menos da metade do que era há 2 anos. Essa é a 16ª pesquisa anual do Instituto Lowy sobre a opinião dos australianos em relação a questões internacionais. A pesquisa também mostrou que os australianos estão muito decepcionados com os Estados Unidos e preocupados com a atual crise econômica. O principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos disse que os negros foram desproporcionalmente afetados pelo Covid-19 por causa do racismo institucionalizado. Testemunhando para um comitê do Congresso dos Estados Unidos em Washington, o Dr. Anthony Fauci disse que os negros nos Estados Unidos têm mais chances de terem empregos considerados essenciais, que exigem interação com outras pessoas e que têm menos chances de poderem trabalhar de casa. Ele também disse que eles são mais propensos a sofrer de problemas de saúde pré-existentes, como pressão alta e diabetes, que agravam os sintomas do vírus. Fauci disse que os efeitos do racismo institucional são claros.
The African American community has suffered from racism for a very, very long period of time. And I cannot imagine that that has not contributed to the conditions that they find themselves in economically and otherwise.
Anthony Fauci disse ainda que uma vacina para o vírus poderá estar disponível para os americanos até o final deste ano. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, pediu que a China faça parte de qualquer acordo futuro sobre o controle de armas nucleares. Os Estados Unidos e a Rússia acabaram de concluir mais uma rodada de negociações sobre o controle de armas nucleares. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que a China, que possui o terceiro maior arsenal nuclear do mundo, precisa estar presente nessas negociações.
China is a global power. China has a responsibility to be part of global arms control arrangements. And the fact is that China is investing heavily in new delivery systems, investing heavily in increasing the number of warheads, and of course that matters for all of us. So therefore China should be part of arms control.
E sem fogueira e quadrilha junina, as lives agitam as noites de São João no Brasil. Ouça a reportagem da Rádio Agência Nacional.
Saem de cena a fogueira, a quadrilha junina e as barraquinhas de comidas típicas e entram no lugar as lives com artistas que costumam agitar as noites de São João. Se não fosse a pandemia do novo coronavírus, teríamos milhares de pessoas a caminho dos principais polos da festa. Entre eles, Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba. Com o São João cancelado, o jeito é dançar um forró dentro de casa. A Prefeitura de Campina Grande promove apresentações ao vivo de artistas consagrados do São João paraibano, como destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico do município, Rosália Lucas.
E as famílias em Campina Grande se reúnem assistindo às lives, né, com as roupas de São João, né, com a camisa xadrez. Então pedem em casa, montam sua mesa, a mesa junina, com seus filhos, com a família reunida, e assistem às lives e dança forró. Então levou para dentro de casa, né, esse clima de forró, mantendo acesa a chama, né, do nosso São João.
As Nações Unidas deram dois prêmios de serviço público para o Brasil e Portugal. Ouça a reportagem da ONU News.
Iniciativas do Serviço Público do Brasil e de Portugal estão entre os vencedores da edição de 2020 dos Prémios de Serviço Público da ONU. Outros cinco vencedores são Bangladesh, Botsuana, México, Coreia e Espanha. O anúncio oficial coincide com o Dia do Serviço Público das Nações Unidas, celebrado a 23 de junho. Portugal é distinguido pela Tarifa Social Automática de Energia. O programa fornece energia elétrica e gás natural com taxas reduzidas às famílias com baixos rendimentos. Já para o Brasil, 2020 marca a segunda distinção do município de Jaboatão pelas Nações Unidas. No ano seguinte à primeira distinção, o programa Jaboatão Prepara ajudou 2 mil alunos do nono ano. Os estudantes são preparados para as provas de escolas técnicas do estado de Pernambuco, onde mais de 80% são aprovados nas avaliações. O prefeito Anderson Ferreira Rodrigues realçou que o reconhecimento satisfaz a ambição por projetos ainda maiores.
Eu fico muito feliz pela segunda vez consecutiva, Jaboatão, receber esse prêmio da ONU. Um prêmio que retrata a inclusão social no nosso município. E especialmente nessa categoria na área de educação. O Jaboatão Prepara tem feito a diferença na vida dos jovens, mas também de toda a sua família. Estamos no caminho certo e vamos conquistar ainda mais um futuro melhor para todos.
E no esporte, o tenista número 1 do mundo, Novak Djokovic, testou positivo para o coronavírus e pediu desculpas por organizar um torneio em meio à pandemia. O tenista sérvio divulgou um comunicado para anunciar que tanto ele quanto sua esposa, Yelena, testaram positivo para o Covid-19 dias depois da realização do Adria Tour, um torneio-exibição com presença do público, organizado por ele na Sérvia e na Croácia. Outros três tenistas foram infectados durante o torneio: Grigor Dimitrov, Borna Koric e Viktor Troik. O número um do mundo tem sido duramente criticado por ter organizado o torneio e por ter mantido um discurso negacionista. E terminando o noticiário de hoje, a presidente do futebol neozelandês, Joanna Wood, disse que a decisão do Japão de abandonar a corrida para sediar a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2023 aumenta as chances da candidatura conjunta da Austrália e Nova Zelândia. A saída do Japão deixa a Colômbia como o único outro candidato à votação que acontece nesta sexta-feira, 26 de junho. Em uma carta conjunta ao Conselho da FIFA, o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, e a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, disseram esperar que a histórica oferta conjunta das nações seja bem-sucedida. Mas Joanna Wood disse à TV New Zealand que ainda é cedo para celebrar e que seria um erro descartar as chances da Colômbia.
Don't count your chickens before they're hatched. There's no doubt that we did score well in the evaluation report, and we also came through as a low risk for the delivery of the tournament. The thing that is different about our bid to Colombia's bid is that it provides new opportunities for FIFA going forward. With the United bid, you saw cross-country bid, you know, host nations with Mexico, the States, and Canada. But what this one does, it's a cross-confederation. So it's up at another level again.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.